Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso, Orion. Orion, hoje a gente fala de mais uma CPI, mas é a CPI da CEMIG. A Assembleia conseguiu instalar a primeira, né, em 35 anos. O que será investigado, Orion?
Luciana, esse dado é impressionante. Eu andei apurando isso, mas desde o primeiro governo de Hélio Garcia, lá em 1985, 86, depois veio Newton Cardoso, novamente Hélio Garcia, Eduardo Azeredo, Aécio Neves, Antônio Anastasia e Fernando Pimentel. Desde esse período aí, toda essa trajetória, deputados tentam investigar a CEMIG e nunca conseguiram. Só não tentaram no governo Itamar Franco, aí de 99 a 2002, Itamar Franco. Só não tentaram nesse governo porque o próprio governo de Itamar investigou a CEMIG e derrubou a privatização que estava batendo a sua porta, estavam armando contra a empresa. Ele desfez um acordo de acionistas e uma venda de 33% de suas ações para uma multinacional norte-americana, razão pela qual, depois disso, ele incluiu na Constituição Mineira aquela trava que, para vender a CEMIG, seria necessário antes uma consulta popular, um referendo. Como se vê, como agora, o pano de fundo é, continua sendo a privatização da CEMIG. Os interesses do capital internacional estão, assim, de olho no filé chamado Companhia Energética de Minas Gerais, criada aí há 69 anos pelo ex-governador Juscelino Kubitschek. Desta vez, ao contrário das outras, a CPI foi requerida e aprovada em menos de 24 horas. O que irão investigar? São tantas denúncias, Luciana, que eu diria que é o conjunto da obra que estará na pauta da comissão. Uma delas é a tentativa da CEMIG em se desfazer de seus patrimônios, seus ativos mais lucrativos, é o que eles chamam de sucateamento. Primeiro, eles venderam a Light e amargo agora um prejuízo que querem compensar com a venda da Taesa, que é a subsidiária que cuida da transmissão. Essa empresa é apontada pelo mercado como o grande filé. Seu lucro no primeiro trimestre deste ano foi de 555 milhões de reais. Para se ter uma ideia de seu valor, ela é maior do que a própria CEMIG. Só a participação da CEMIG na empresa é de 21,6%, que vale o quê? 12 bilhões de reais. A CEMIG está avaliada em cerca de 20 bilhões de reais. Sem a Taesa, deve valer menos do que 10 bilhões. Essa é a denúncia, então, chamada de sucateamento, fatiar a empresa para baratear, desvalorizar seu valor de mercado na hora de uma privatização. Mas o que chamou a atenção dos deputados é que a empresa interessada em comprar a Taesa é a colombiana ISA, que até pouco tempo era dirigida por quem? Exatamente pelo atual presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese, que antes de assumir a estatal mineira, comandava a ISA aqui no Brasil. Então, um conflito de interesses aí para ser avaliado. Mas irão investigar também contratos sem licitação de pessoas, serviços e empresas e o que eles chamam também de paulistização da empresa, que é a transferência de serviços da CEMIG para São Paulo. Tentaram em vão transferir a sede da própria empresa. Agora transferiram já o serviço de call center para a cidade de Hortolândia. Sem falar, é claro, e sem preconceito, que a maioria da diretoria da estatal mineira hoje é paulista.
É verdade. Orion, o outro assunto aqui é a guerra das vacinas aqui no estado, contrariando o Plano Nacional de Imunização. É apenas uma disputa política?
Olha, Lucas, a guerra das vacinas, o uso político dela, não está ainda resolvida, superada. E o que é mais estranho, um silêncio que repercute sobre a denúncia de que 50 mil doses que eram da capital mineira foram desviadas para outros municípios, de acordo com o secretário municipal de Belo Horizonte, o Jackson Machado. Não se vê a Câmara de BH fazendo a defesa dos belo-horizontinos, a CPI dos furas-filas da Assembleia Legislativa também não se manifestou. Tudo querendo resumir, é uma questão só de briga política, mas isso tem limites, né? A disputa é por espaço, pelo comando de Minas Gerais, mas é para o ano que vem. Só teremos eleições em 2022 se fizermos o dever de casa de 2021. E qual que é? É o combate à pandemia como prioridade absoluta, máxima. Se não puderem se unir nessa prioridade, que pelo menos os objetivos sejam iguais. O que fica claro é que o governo mineiro e seu comitê, que estranhamente não tem um representante de Belo Horizonte, decidiu alterar os critérios do Plano Nacional de Imunização, que define a distribuição das vacinas pelo critério populacional. BH não foi consultada, simplesmente foi boicotada nessa distribuição. Aqui a vacinação parou aí nos 58, 59 anos. Outro dia eu vi o nosso Murilo reclamar que gostaria de ir a São Paulo para se vacinar. A cidade de São Paulo anunciou hoje um novo calendário de vacinação contra a Covid. E de acordo com as novas datas, a prefeitura planeja que todas as pessoas com 18 anos ou mais estejam vacinadas até o dia 13 de setembro. Por quê? Lá não tem essa briga política entre o governador e o prefeito da capital. O plano está sendo respeitado do ponto de vista nacional. Apesar desse boicote, Lucas, os últimos números apontam que Belo Horizonte tem um dos mais altos índices de vacinação do estado e do país, com 49,1% com a primeira dose. É um número animador. Mas isso não é porque o prefeito ou o secretário de saúde são melhores do que os outros. É porque Belo Horizonte tem uma histórica rede capilarizada aí na saúde pública. No meu bairro mesmo, tem a opção aqui de dois centros de saúde. Já recorri aos dois para tomar vacinas da H1N1 e da própria Covid e fui muito bem atendido e sem demora. E agora o que, que se vê e se ouve? É o presidente da República dizendo que ser contaminado é mais eficiente do que tomar a vacina e que se você é contra o não uso de máscaras é porque você é negacionista e não acredita na vacina. É de uma crueldade sem tamanho. E seus robôs físicos do mundo real ficam repetindo essa desinformação, fake news, esse atentado contra a saúde, até mesmo na Câmara de Belo Horizonte.
É isso. Bom, Orion, a gente fica por aqui então. Boa sexta, bom fim de semana.
Para você também, Lucas, gostaria de saber se podemos convidar aí os nossos ouvintes para assistirem amanhã ao programa Entrevista Coletiva da TV Band às 18h50, que vamos discutir a volta ou não às aulas, não é isso mesmo, Lucas?
É isso, ó. Por favor, você já tem uma tradição de fazer esse convite às sextas, então fique à vontade.
Pois é, exatamente. Mas gostaria de ouvir também você e o Murilo, porque vocês participaram com mais integralidade do que eu e sabem da importância desse tema que está hoje parado na justiça. Então eu convido a todos a assistirem aí a essa entrevista na TV Band às 18h50 de amanhã. Isso. E no domingo às 18 horas aqui na Band News. Um abraço a todos. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e faça um bom dia.
Igualmente.